Hoje vamos falar do resultado do Itaú. Será que o resultado foi bom? Será que o resultado não foi bom? É o que a gente vai falar. Para isso, eu trouxe aqui o José Daronco. Tudo bom, José?
E aí, Thiago? Obrigado pelo convite.
O resultado do Itaú impacta não somente o Itaú, impacta a Itaúsa também, que muitos de vocês são acionistas. Mas antes, eu gostaria de fazer um convite. Se você é assinante da Suno ou gostaria de se tornar, estamos no meio da nossa Black Friday. Vou botar aqui um link na descrição para você participar. É a chance de você se tornar um assinante nas melhores condições do ano, tá bom? Zé, o que você preparou para nós aqui a respeito do Itaú?
Perfeito. Essa semana o Itaú divulgou o resultado, né? Foi um resultado, todo mundo fala em linha com as expectativas, mas foi um resultado bom, né? Quando a gente pega o lucro líquido ajustado, ele entregou um lucro líquido de 9 bilhões de reais, um bilhão a mais do que a gente observou no ano passado. Quando a gente pega o lucro líquido contábil, teve um impacto negativo da operação na Argentina. O Itaú vendeu a operação na Argentina, que era deficitária, né? A gente sabe que a Argentina tem passado por um momento bem delicado lá, vai ter eleição nas próximas semanas, no segundo turno. Então, o resultado foi muito bom, entregou um ROI de 21%, é um dos maiores ROIs entre os pares privados. E quando a gente até faz a comparação do Itaú com os pares, com o Santander, com o Bradesco e até com o Banco do Brasil, a gente vê que ele está em um patamar muito bom. A inadimplência se manteve estável, então não subiu e deve começar o processo de declínio nos próximos trimestres. Então a carteira de crédito tem uma qualidade muito boa. Acho que o ponto negativo, digamos assim, é que a carteira de crédito parou de crescer, né? Está crescendo de uma maneira mais lenta, mais em linha com a inflação. O banco ele tem sido mais conservador.
Não, não é de hoje.
Não é de hoje. E eu acho que quando a gente olha, até Thiago, interessante fazer uma relação. Quando a gente pega o estado do Itaú e do Bradesco, a gente analisa 2 anos para trás, a gente vê que o Bradesco cresceu muito a carteira de crédito, né? Achava que ia ser uma bonança, etc, etc. Hoje, é fácil dizer que foi um equívoco. Né, um equívoco, principalmente porque a inadimplência do Bradesco explodiu e o Itaú, que cresceu de maneira mais moderada, não teve um aumento da inadimplência tão elevado quanto o Bradesco.
Historicamente, os bancos sempre andaram muito próximos em termos de lucratividade, em termos de rentabilidade. Nos últimos 2 anos, eu acho que a gente viu um certo descompasso, um gap, abrindo nos grandes bancos listados brasileiros, né? Então, vamos dar nomes aqui: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. O Itaú e o Banco do Brasil subiram bem, né, a sua rentabilidade na pós-pandemia, enquanto o Bradesco afundou e o Santander também sofreu um pouquinho mais. E podemos ver pela primeira vez um gap bem grande entre as instituições. Acho que a Suno fez uma boa análise, recomendamos Banco do Brasil e, no caso do Itaú, recomendamos a Itaúsa, certo, Zé?
Exato, eu acho que tem entregado excelentes resultados. E eu acho que um ponto que não pode passar despercebido, Thiago, sobre Itaú é sobre dividendo. Quando a gente olha para o índice de Basileia, a gente vê que o banco está muito capitalizado. Hoje a Basileia do Itaú está rodando em torno de 16%, vem crescendo bastante. Ele reduziu o payout, né, que ele já pagou no passado, mas a carteira de crédito não tem crescido e, ao que tudo indica, não deve crescer muito, né? Os executivos falaram que eles vão ser conservadores, vem um cenário mais desafiador. Se o banco está muito capitalizado e a carteira de crédito não vai crescer muito, resultado?
Dividendos. Isso já ocorreu na história dos bancos no Brasil. Se a gente pegar lá por volta de 2015, né, aquela crise que a gente enfrentou fez com que muitos bancos brasileiros, os grandes bancos brasileiros, freassem a sua concessão de crédito. Isso fez com que o crescimento ficasse baixo no primeiro momento do lucro, veio do lucro e dos resultados. E, como consequência, o balanço do banco foi crescendo, né? Se a empresa não cresce, vai sobrando mais caixa. E o que aconteceu num determinado momento, lá por volta de 2017, 2018, os bancos começaram a aumentar o seu payout, que é o percentual do lucro que eles distribuem. Chegou a ser 80%, 90% do lucro dos grandes bancos chegou a ser distribuído. Daí depois a economia voltou a crescer, eles tiveram que reduzir, veio a pandemia que forçou os bancos a zerar o seu dividendo durante um tempo. E agora eu acho que tem uma chance de, no caso do Itaú, se eles continuarem reduzindo o seu crescimento e a Basileia continuar aumentando como está aumentando, a tendência natural seria, em algum momento, ter uma política de dividendos um pouco maior do que a atual, certo, Zé?
Exatamente.
E, no caso da Itaúsa, que muitos investidores acompanham aqui, o Itaú ele tem uma política histórica. Você lembra da apresentação que foi falada?
Exato. Que eles, a Itaúsa distribui 100% dos dividendos que ela recebe do Itaú.
Então, se o Itaú aumenta seu dividendo, a tendência natural é que a Itaúsa também pague dividendos maiores aos acionistas nos próximos anos. Tem mais algum ponto, Zé?
Não, isso. A gente comentou de maneira muito sucinta e direta sobre o resultado e também sobre os dividendos.
E se você quer renovar seu vínculo com a Suno ou quem sabe se tornar um assinante, relembro, estamos no meio da nossa Black Friday, só clicar aqui no link abaixo que você vai ter mais informações para se tornar um assinante, tá bom? Tchau, tchau.